horas e 11 minutos e eu recebo aqui no estúdio o tenente do Corpo de Bombeiros, Max Tosta. Os fogos de artifício, tenente, os estampidos, eles causam ruídos muito intensos que geram medo, que geram ansiedade nas crianças, principalmente crianças autistas, nos pets. Então eu queria começar conversando com o senhor a respeito destes cuidados. Por que que a pessoa tem que ter cuidado na hora de comprar os fogos de artifício e se ater, inclusive, ao barulho, ao estampido destes fogos, para ter esse cuidado com a sociedade? Bom dia novamente, tenente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal das Sete.
Mais uma vez, bom dia. Obrigado pelo convite. Nessa época de festas, né, é tradicional a vontade da pessoa querer soltar os fogos ou chamar atenção ali pelo som, pela luminosidade. A gente também tem que fazer sim essa ressalva em relação às pessoas com autismo, as pessoas, no geral, com sensibilidade auditiva. O ouvido humano aí capta sons até 120 decibéis e a partir daí começa a incomodar e a machucar o ouvido. No entanto, as pessoas com autismo, idosos, eles vão provocar também a desregulação, a dificuldade em conseguir dormir depois, ou a mesma coisa acontece com os cachorros, né?
E no momento também, não só depois, que é um efeito prolongado, sim, né, pelo que o senhor está dizendo, mas no momento dos fogos, a gente percebe, inclusive, nas redes sociais, os relatos das famílias, a gente vê vídeos de como isso desestabiliza as pessoas com autismo, as pessoas autistas, como isso também desestabiliza os pets. E aí, assim, porque causa um efeito de medo, causa um efeito de estresse, de ansiedade. Por isso, essa reação ao barulho excessivo?
Sim, o que eu acabo comentando com os militares em relação... A gente faz alguns avisos em relação à sirene, em ocorrências que tenham pessoas com essa sensibilidade. O que eu comento com eles é o seguinte, para eles é como se fosse uma dor. Então está doendo, está incomodando demais e eles não conseguem frear. Eles não conseguem, muitos não conseguem nem entender o motivo daquele barulho, não sabem, não tem essa noção de... A família por si também já tem um histórico de sobrecarga para poder ajudar, para poder dar o apoio, também fica nervosa, né? Fica irritada ali com o seu vizinho, vai querer tirar satisfação,
e as coisas podem piorar e aí bastante. Pode acontecer inclusive uma tragédia. Eu sei que o senhor tem um trabalho muito bonito com os autistas, inclusive preparando os militares, tanto bombeiros quanto polícia militar, quanto a PRF, sobre esse cuidado no atendimento à pessoa autista. Quando o senhor falou do barulho, da sirene, é esse cuidado de saber como eu chego, como é que eu faço o primeiro atendimento num caso de se precisar de contenção, se a pessoa tem ela passou por algum estresse. Esse trabalho o senhor faz na corporação, é um trabalho que o senhor trouxe para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul?
Sim, nós fomos questionados em relação a que tipo de atendimento diferenciado nós tínhamos na época, né? Já estamos indo para o segundo ano de trabalho.
Olha que
ainda
bom,
temos
parabéns.
Muito para continuar evoluindo. Sabemos que a capacidade, a saúde mental precisa ser olhada de uma forma distinta. E a gente precisa também entender das suas especificidades, né? O caso do autismo, o caso da esquizofrenia, borderline, entre outros. Então é preciso, sim, sensibilizar os militares de que a gente tem que ter esse olhar, e assim como também a comunidade em geral, a sociedade, e para depois chegar ao trabalho de conscientização, né? E a gente está nessa fase entre sensibilização e a conscientização.
Porque o atendimento não é o mesmo padrão que vocês estão habituados no dia a dia. São pessoas, são crianças atípicas e que precisam desse olhar diferenciado.
Sim, algumas coisas protocolares nós não vamos, sabemos já que não vamos conseguir aplicar.
Por exemplo?
O toque. O bombeiro vai chegar na pessoa, a primeira coisa a fazer é mobilizar a cervical.
por exemplo, no acidente,
De trânsito. Uhum. É, nesse caso, vai ser preciso uma comunicação antes.
Uma comunicação visual primeiro.
Isso. É, a gente fala também, estudando sobre outras teorias, né, no atendimento ao suicídio, também tem uma parte bem interessante sobre isso, que fala o seguinte: criar vínculo com a vítima. Aproximar da vítima.
Ela tem que se sentir segura, isso?
Sim, claro. Ela tem que saber que o bombeiro que está ali está para ajudar. E a gente precisa ser solícito para isso, né? Então, um parente que está perto, alguém, um colega da escola, um colega do serviço, alguém que possa passar essa informação e até ser ali o nosso apoio para poder explicar o que está acontecendo.
Você que está nos acompanhando percebeu que a gente começou a falar de fogos e aí a gente já passou para atendimento protocolar dos socorristas em relação às crianças e pessoas autistas. É isso. Se você tiver alguma pergunta e quiser mandar aqui para o Tenente Max, estamos abertos às perguntas, porque eu vou explorar o Tenente em vários assuntos, porque ele trouxe essa é uma especialidade, né? Trouxe esse atendimento diferenciado para Campo Grande, Mato Grosso Sul. Então, se você quer participar conosco, 996-88-9191, 996-88-9191. É, voltando nos fogos, a gente tem aqui em Campo Grande uma lei municipal que proíbe você soltar fogos com barulho, que é o que a gente chama de estampido. Mas as pessoas insistem em comprar e soltar. Na hora da compra, como o estabelecimento não é obrigado a não vender, ou seja, ele pode vender e vai depender de quem compra, qual é a recomendação que a gente tenta dar para esse cidadão que gosta, para essa pessoa que gosta de soltar fogos? Ela tem a tradição, ela quer marcar esse momento na vida, que é a transição, você está deixando um ano para iniciar uma nova fase. Qual a orientação na hora de comprar os fogos de artifício, se o senhor pudesse hoje falar para mim: olha, se você for lá comprar, fique atenta a essas informações.
Os fogos de artifício com o barulho reduzido, na verdade, né? Ele não é totalmente silencioso, mas ele vai ter sim um som mais audível para a pessoa, menos agressivo.
Menos agressivo para as pessoas que estão ao redor ali, contemplando aquele show, aquele espetáculo.
Isso, e ele é certificado. Então, o vendedor, você vai perguntar para o vendedor e ele vai te falar: os fogos que eu tenho certificado são esses daqui, vão dar indicados ali pelo fabricante.
O Gabi, chegou alguma pergunta? É isso que você quer falar?
Sim, tem um depoimento de uma mãe, que a filha dela é autista, bem legal aqui. Deixa eu colocar o depoimento dela pra gente comentar.
Olá, bom dia. Eu tô ouvindo vocês falar na rádio. Negócio de fogos, né? O militar falando. A minha filha, ela sofre muito com barulho. E principalmente fogos. Tanto que ela tá chegando e falando: ai, tomara que não soltam fogos. Porque ela escuta muito alto. E ela sofre muito, chora, grita. É complicado. Só a gente que tem filho autista, a gente sabe. E em questão de sirene, igual ele falou, sirene, ambulância, eu moro aqui na frente do terminal da Moreninha. Eles não ligam sirene aqui, ligam mais pra frente, porque ela tem muita sensibilidade.
Olha que bom. Como é o nome dessa mãe, Gabi?
O nome dela é Marisa.
Marisa, muito obrigada pelo seu depoimento, obrigada por compartilhar conosco. É o que a maioria das famílias vive, essa questão do medo antecipado, inclusive. Eu sei que vai ter fogos e aí começa a criar essa ansiedade antes.
Sim, Débora, eu compartilho também com a história da nossa mãe ouvinte. Eu também sou pai de uma criança com TEA. Então eu vivo isso em casa, né? Então a gente chega a essa época do ano, fone de ouvido ali está preparado, o abafador, redutor de ruídos, para poder ajudar o Samuel a enfrentar esse período. O Natal já foi difícil, né? Então ele passou ali com o fone, ele já pede o fone, ele sabe que está acontecendo.
Ele já sabe que
ele
vai.
Já tem, não é um geral, não são todos os autistas. Sim. Que conseguem ter essa sensibilidade e conseguir usar o fone, né? Ainda bem que o Samuel conseguiu ter essa evolução. Mas os dois, três dias após o evento pós-natal, ele estava agitado, ele estava irritado. E na verdade tudo isso é em virtude do desequilíbrio sensorial ali, né? Foi muito intenso. E a gente está falando Natal. Ano novo é uma tendência de ser maior.
Ano novo, a tendência é triplicar, porque as lojas já estão comemorando o aumento de 50% nas vendas dos fogos. E aí, assim, não tem nem como falar assim, vamos fugir desse ambiente, porque a cidade inteira está soltando fogos, o estado inteiro está soltando fogos, o país inteiro está soltando fogos. As pessoas param para assistir os fogos, mas teria que ser um espetáculo para assistir, não para ouvir e não causar dor, né?
Claro, e a gente ainda tem vários riscos em relação aos fogos de artifício a tomar cuidado, né? A qualidade dos fogos, o local que fez a venda, se ele também é certificado, tanto pelo Corpo de Bombeiros como pelos órgãos competentes em relação à venda de artefatos explosivos. Nós também temos que tomar esse cuidado com a proximidade de crianças. Enfim, fogos de artifício são polêmicos não só pelo barulho, mas também para a segurança da própria pessoa que está manuseando ele.
Nós vamos falar sobre segurança também. Quando o senhor falou do fone de ouvido, o abafador, eu já ouvi dos especialistas levar para um ambiente tranquilo, mais calmo da casa, onde tenha menos ruído, ligar uma televisão ou uma música mais calma, ficar ali naquele ambiente dando proteção para essa criança, ajuda a diminuir, não retira completamente, mas ajuda a diminuir esses efeitos?
Sim, ajuda. E é a mesma coisa também que nós orientamos no atendimento das nossas ocorrências. A redução de volume de sons, de estímulos e um local mais reservado para fazer esse atendimento. Então, eu acredito que dentro da residência, a família também tem que ter esses artifícios. Porque, infelizmente, nós sabemos, teremos fogos com barulho. Não é o desejado, não é o ideal, não queremos isso.
Mas vamos chegar num momento da história que a gente vai conseguir a proibição da venda com estampidos.
Sim, eu acredito que sim, porque isso provoca dor. Imagina a minha felicidade ser a tristeza de várias pessoas em volta da minha residência. Eu acho que não faz muito sentido.
Não faz sentido. Tenente, eu vou aproveitar aqui a nossa conversa, vou mandar um abraço para Dona Maria das Graças, que é mãe da Eliane Ferreira, minha colega jornalista, lá da Mata do Jacinto, é a avó do Vitor Hugo, Vitão, da Giovana. Um abraço também a todas as pessoas que estão nos acompanhando, o Ricardo e companhia, toda a família Bittencourt está nos acompanhando, inclusive o Ricardo é bombeiro também, seu companheiro de trabalho. Um abraço, Dona Maria. Um abraço, Ricardo. Obrigada pela audiência. Eu queria saber o seguinte. Quando o senhor fala dos riscos e dos acidentes, eu pesquisei e vi que a metade dos casos de queimadura na mão nesse período do ano são em decorrência do uso de fogos de artifício. A pessoa comprou, prestou muita atenção no vendedor, que passou todas as orientações, o senhor vai segurar aqui, o senhor não vai segurar o contrário, mas aí na hora da festa a pessoa às vezes bebe um pouquinho mais ou um pouquinho menos, esquece das orientações. Isso é comum, a pessoa manusear de forma errada e causar acidentes graves com os fogos de artifício?
Sim, é comum, e como você falou, a bebida alcoólica ajuda a imaginação desenvolver, né?
Entendi.
A pessoa coloca...
Faz guerrinha.
Faz guerra, coloca o artefato para estourar dentro de uma garrafa de vidro.
Misericórdia. Enfim, esse eu não tinha ouvido ainda.
Usa outras formas de querer provocar aquela felicidade instantânea e acaba se machucando.
Mas aí vira uma bomba, né? Vidro e fogo, explosão, vira uma bomba.
Isso. E para ele, todos que estão perto dele ali vão sofrer com essa situação. A gente orienta também, né? Você procure um local isolado para fazer a sua queima. Use um suporte, não manuseie em sua mão
diretamente.
Porque ainda que seja certificado, ainda que esteja tudo de acordo com o que a norma prevê, há sim a possibilidade de falhar. E mesmo se você estiver usando da forma correta, você não pode se queimar, pode até ter risco de casos de amputação e morte.
E E as crianças também são vítimas, elas tentam manusear os fogos ou ficam perto e acabam sendo vítimas desses acidentes?
Sim, e sabe uma coisa interessante até? Os tracks, aqueles estalinhos, né? Os pequenininhos, às vezes o pai pega e dá aquele saquinho para a criança, ela coloca no bolso, está brincando, e de repente ela cai, ela pressiona aquilo contra alguma superfície, que é assim que ele funciona no princípio, e ela se queima. Então até ali, que acha que não... Às vezes o pai acha que está bem tranquilo, é arriscado.
Arriscado.